Conheça o seu direito.
Olá, olá. Uma boa tarde a todos que nos escutam. Sejam todos bem-vindos. Estamos novamente reunidos para mais um daqueles bate-papos bem gostosos sobre o direito. Afinal de contas, o nosso programa é Conheça o Seu Direito. Eu, na realidade, é a primeira vez nesse ano de 2020 que eu estou participando dos nossos programas. No programa anterior, infelizmente, eu tive uma reunião, não pude estar presente, mas hoje estamos aqui novamente reunidos. É sempre bom lembrar que esse programa, esse nosso podcast, é um patrocínio dos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje nós temos 10 cursos e certamente para esse ano, creio que para o primeiro semestre, inclusive, nós teremos pelo menos mais 3 e até o final do ano, outros 3. Devemos ter 16 cursos de pós-graduação em Direito. Então vale a pena você dar uma olhadinha na nossa página uninter.com, acessar todos os cursos, mas em especial os cursos da área de Direito, escolher um curso desse que lhe interesse e venha ser um dos nossos alunos e participar também dos nossos programas. Eu estou aqui hoje com os professores, professora Priscila e o professor Arthur, tutores dos nossos cursos, que juntamente comigo, professor Silvano, estarão dispostos e apostos para conversarmos sobre mais um tema muito interessante. Seja bem-vinda, professora Priscila.
Obrigada, professor. Professor Arthur, boa tarde.
Olá, tudo bem? Segundo programa do ano, assunto interessante que eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é. Então, é isso que a gente vai fazer hoje.
Perfeito.
Vai falar.
Aliás, como os vários temas que nós temos trazido aqui, né? A nossa ideia, além de estar conversando com cada um dos nossos alunos também, é fazer um serviço, um trabalho de utilidade pública, levando àqueles que desconhecem boa parte do direito alguma coisa para que chegue mais perto daquilo que eles estejam passando em determinado momento de suas vidas. Assim foi com os demais temas que nós trouxemos por aqui. E tenho certeza que hoje também será isso. Talvez você que esteja nos escutando esteja passando por uma situação muito parecida como essa. Aí vai buscar o seu advogado, conversar com ele para tentar realmente entender um pouco mais. Ou talvez você já esteja muito tranquilo em relação a uma situação judicial já instalada, entendendo que no seu patrimônio ninguém vai tocar. Porque já ouviu falar que, por exemplo, professora Priscila, o bem de família é impenhorável. E aí você fica lá, não tem credor nenhum que vai me tomar esse bem. Será que é assim mesmo? Essas e outras informações nós iremos trazer aqui no dia de hoje, porque o nosso tema é bens impenhoráveis. Vamos começar então, professora Priscila?
Isso mesmo. Então, professor, antes de mais nada, eu gostaria de... O que seria um bem impenhorável, né? Para a gente entender a palavra impenhorável, eu acho de suma importância a gente entender o que é penhor.
Penhora,
né? Penhora.
Perfeito.
Se é
o Instituto da Penhora.
O que seria uma penhora, né? Então, seria a apreensão dos bens do devedor. Então, eu tenho uma dívida, o meu credor, a pessoa, seja ela jurídica ou física com a qual eu tenho a dívida, ele pode penhorar os meus bens, pegar para ele, digamos assim.
Tomar na mão grande,
professora? Exatamente. Porém, ordenamento jurídico nos diz que nós temos bens impenhoráveis, ou seja, bens que estão protegidos pela legislação.
Tá, então vamos lá, professor Arthur. Então, o Instituto da Penhora, a bem da verdade, é uma garantia que tem o credor, dado para ele em nosso
Isso.
ordenamento jurídico, de que o devedor, para que não possa sair pela culatra, ou seja, não satisfaça o seu crédito, ele pode ir lá e requerer judicialmente esse Instituto da Penhora, que em outras palavras vai bloquear o seu patrimônio, para que ele possa responder pelo crédito do credor? É isso mesmo?
Isso mesmo. E o mais interessante desse instituto é o seguinte: a lei não diz o que pode, a lei diz o que não pode. Então, se você souber o que não pode ser penhorado, o que sobra é lucro. Então, aí você vai lá no Código de Processo Civil e vai dar uma olhada no artigo 833, que vai dizer o que o credor não pode pedir a penhora, né? Então, tô devendo, e se o credor pedir alguma coisa do que tá nesse artigo, você vai falar, opa, não, você não pode fazer isso, porque isso aqui é impenhorável, né? E o Instituto da Impenhorabilidade dos Bens, ele é pautado na dignidade da pessoa humana, que norteia ali a Constituição Federal. Então, o que que acontece? O legislador, na hora de fazer esse rol, ele pensou assim, o que não pode ser tocado, né? O que garante que a pessoa tenha o mínimo de dignidade, né? Uma vida média, né? Então, ele pegou e fez esse rol ali. E, por exemplo, é uma coisa que sempre me perguntam, né? Ah, eu tenho uma casa, tô devendo pro banco. Podem piorar minha casa? Via de regra? Não. Bem de família, né? E ali tem outras coisas, né? Então...
Mas professor Arthur, então vamos fazer um parênteses aí, pegar a sua fala do começo. Eu vou entender, então, que a regra é que todo e qualquer bem pode ser penhorado.
Uhum.
Porque se a legislação dispõe sobre a impenhorabilidade do bem, ele diz, em outras palavras, que, ó, como regra, tudo pode ser penhorado. Justamente para proteger o direito do credor.
Isso mesmo.
Não é? Uhum. Quer dizer, fizeram algum contrato de compra e venda, contrato de locação, enfim, qualquer contrato, e a outra parte não cumpriu com o contratado, principalmente no aspecto financeiro, o credor pode, então, penhorar, pode bloquear, pode deixar de ladinho um determinado patrimônio devedor para que satisfaça o seu crédito.
Isso.
Ponto. Aí vem o legislador e diz assim... zelando pela dignidade da pessoa humana, como você acabou de falar, e outros aspectos também em relação aos direitos humanos, ele diz assim, ó, esses bens aqui, independente de qualquer coisa, não pode ser penhorado. E você falava no tal do bem de família.
Isso,
não é?
Isso mesmo.
Vamos começar, então, por esse aspecto, professor?
O bem de família, ele tem uma lei específica, que ela é bem pequenininha. Ela tem lá 8, 9 artigos, se eu não me engano. E lá, logo no começo, ele já diz o que é um bem de família, né? Essa lei, só para vocês saberem, é a 8.009 de 1990. E logo no começo, ele fala que o bem de família é o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. E aqui é interessante, porque entidade familiar não necessariamente é um casal que casou, né? Vamos dizer assim. Mas pode ser a mãe e o filho, né? Então, os dois irmãos, né? Que moram em um bem. Então, é bem interessante você analisar, porque ele não fala só o casal. Ele fala também a entidade familiar, que existem vários arranjos familiares hoje reconhecidas no ordenamento jurídico. Inclusive, eu acho que seria um programa bem legal a gente falar sobre isso. E então ali ele já fala: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Então isso é o bem de família. Então, por exemplo, eu tenho um financiamento de um carro, né? E eu não paguei as prestações, e o credor do carro foi e entrou com o processo para satisfazer essa dívida. E eu só tenho a minha casa, né, onde eu moro sozinho. Né? Então, eu sou uma família monoparental e o credor pede a penhora da minha casa. Então, eu vou demonstrar para o juiz, juiz, ali, ó, bem de família da lei 8.009, lá que a gente comentou, não pode ser penhorado, está escrito na lei. Então, o juiz não vai autorizar essa penhora.
Perfeito. Né? Eu já vou pegar mais um gancho aqui, professora.
Eu também já fiquei pensando.
A lei fala em bem imóvel.
Ah.
Isso.
E nós sabemos, né, advogando para cá e para lá, que em determinadas situações a analogia, ela também é aplicada como fonte no direito.
Com certeza.
Não é? Pergunta você que está nos escutando agora, não é? Será que só o bem imóvel, ele é considerado como bem de família? Ou outro tipo de bem também pode ser considerado como bem de família? Vamos partir assim, dois exemplos. Uma determinada família tem um bem imóvel, tá? Mas não reside naquele bem. Por algum motivo, por exemplo, porque é muito longe da escola dos filhos. Eles preferem alugar, colocar para locação aquele patrimônio deles, e alugar um outro imóvel, uma casa, um apartamento, que seja mais perto da escola dos filhos. Um credor, nesse caso, eles não residem no imóvel próprio. Um credor poderá penhorar esse patrimônio deles, porque eles não o utilizam como moradia deles? Primeiro aspecto. E já eu vou pedir que vocês me ajudem a responder para esse ouvinte que está esperando a nossa resposta. Segundo aspecto, um determinado cidadão não tem bem imóvel, tá? Mas utiliza o seu carro como meio para sobreviver. Ou aluga o carro...
Trabalha
ou,
de Uber...
De Uber, num aplicativo desses... Ou faz transporte, etc. É o único bem que ele tem. Um credor pode penhorar esse automóvel? Vamos lá?
Sobre a casa? Não, não pode. Por quê? No caso que o professor Silvano disse, eles alugam aquela casa e aquela casa garante que eles morem em outra casa.
É o bem
da família. E esse bem da família, ele tem rentabilidade nesse caso. Uma vez que ele tem essa rentabilidade, ela garante que essa família more em outra casa mais perto do colégio dos filhos. É como se fosse um bem de família por extensão, né? Então, isso sai do bem que é de propriedade deles e também atinge aonde eles têm posse, né? Onde eles moram.
Ou seja, continua sendo bem
o bem de família, exatamente.
Perfeito.
Daí não é o bem em si, é o que ele gera para a família.
Perfeito.
Né?
E no caso do automóvel?
A mesma situação do automóvel, né? É o que ele usa para subsistência. Tanto professor, que nas minhas pesquisas eu verifiquei a questão da propriedade rural, né?
Uhum.
Então, tem uma pequena propriedade rural que usa para subsistência. Essa propriedade, eu tenho a minha casa... E essa propriedade rural pequenininha que eu uso ali, vendo o leite, vendo os ovos, que eu tenho uma criação de galinhas, poderia ser penhorado esse imóvel rural? Mesmo eu já tendo bem de família? Não, porque é a minha subsistência, né? Vem daquele imóvel. A mesma coisa do móvel.
Do móvel, como tipo de bem,
exatamente,
né?
Tudo que é para
agora veja, nós estamos falando aqui em bem de família. E eu creio que o nosso ouvinte, ele já entendeu que seja bem de família. E eu falava no comecinho também, perguntava, agora eu sei que esse aqui é bem, meu bem de família, ninguém pode penhorar, eu vou ficar tranquilo. Será que ele não pode perder esse bem de família da mesma forma, por talvez inércia sua, no sentido de que ele sabe que é bem de família, sabe porque nós falamos para ele, acabamos de falar que é impenhorável. Alguém vai lá e penhora judicialmente esse bem. Ele não faz nada no processo. Será que ele pode perder esse bem?
Eu acredito que sim.
Porque a falta da defesa,
exatamente,
a inércia, né?
Pois é, ele não fará nada.
Que era um bem
o que
família.
Juiz não tem, isso eu tenho certeza, não é? É bola de cristal.
Exatamente.
Ele não vai adivinhar que
quantos
aquele bem penhorado
é de família.
É de família.
Isso tem que ser alegado no processo.
E provado, principalmente.
E provavelmente...
Nós vamos até falar dos outros bens impenhoráveis, de outras situações de impenhorabilidade aqui. Mas pontualmente, sim, o devedor ele tem... que no processo comprovar que aquele bem é realmente de família. Em qualquer uma dessas
situações.
Até
mesmo porque se a penhora for feita judicialmente, o credor vai ser informado disso, né?
Professor, mas...
E é de regra.
Parece uma coisa inimaginável, não é, que aconteça. Mas olha, desde a época que eu tinha cabelo ainda, isso aconteceu. Eu já vi muito e muita coisa nessa vida. Às vezes acontece isso, do credor fazer as diligências necessárias, encontrar algum patrimônio do devedor, mas o devedor, por inércia, ou talvez até achando que sabe demais, e na realidade ele é ignorante nesse aspecto, nesse sentido, não, é meu bem de família, ninguém vai me tomar. E por último, chega já um oficial de justiça, depois de anos de processo, com mandado de emissão na posse.
Exato.
Para retirar aquela pessoa dali. Por quê? Porque ele não fez nada, o processo transitou em julgado e o credor entrou com a emissão na posse.
Outra coisa que vai nesse senso comum é que se, por exemplo, eu tenho um bem de família, então eu não vou pagar mais IPTU. Aquela dívida, ela vai ser executada e ela é advinda daquele imóvel. Então, se a execução da dívida, a cobrança, for por não pagamento de IPTU, a casa ou o imóvel, no caso, também
perfeito.
Pode ser.
Nós, sim, aliás, já falamos disso, salvo engano, em outro programa, mesmo que rapidamente. Porque me veio na cabeça também que quando... eu acho que falamos de tributação ou qualquer coisa nesse sentido. Que quando veio isso, eu levantei também a outra hipótese de se perder o bem de família também. em relação aos débitos de taxas condominiais. Não é tributo, mas são duas exceções ao bem de família.
São por quê?
Porque são as obrigações chamadas de propter rei, ou seja, que acompanham o bem.
Uhum.
Então, independente de qualquer coisa, sendo bem de família ou não, aquele devedor de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, ou de taxas condominiais, pode sim perder o bem de família, mesmo se defendendo.
Uhum.
Exatamente.
Né?
É, outra coisa que são bens que entram no rol de bens impenhoráveis, né? Falando, já que nós estamos falando ali do imóvel, bem de família,
então,
nós temos...
Então, professora, deixa eu interrompê-la agora e já perguntar uma coisa que sempre fiquei em dúvida. Desde que eu assumi a coordenação dos cursos de pós-graduação em Direito na Uninter. Hoje eu tenho um salário de 65 mil mensais como coordenador. Esse salário meu pode ser penhorado, professora?
Olha, professor, como ultrapassa, né, os 40 salários mínimos, então o que ultrapassar, sim, pode ser penhorado, sim.
É mesmo? É,
até 40 salários.
40 ou 50?
40 salários
40
mínimos,
40 não é aquela
mesmo?
Coisa da poupança?
E daí... É,
o que fica depositado
na poupança. Ah, troquei.
E salário acima de 50?
Isso, acima de 50.
Então, eu poderia pedir para o nosso... reitor, uma redução de salário para não conhecer isso.
Se o professor acha vantagem.
Não,
coisa
brincadeiras à parte, não é? Vamos então realçar essa, que é uma das situações que você ia falar,
troquei,
certamente.
Exatamente, né? Eu troquei. Então
diga lá.
Até...
E desculpe a interrupção, professor.
Não, imagina. O que acontece? Até dinheiro da poupança. Então, eu tenho a minha poupança chega um montante de 35 salários mínimos. Devo, o meu credor vai penhorar? Pode? Não pode? Porque é empenhorável. Até 40
salários
mínimos.
Mas se você tiver 50 lá...
É, ou aquela situação que nós estávamos conversando antes, que eu acho que é interessante os ouvintes ficarem sabendo, professor, aquela situação de várias contas.
Ah, isso
achei
bem interessante.
Achei fantástico isso.
Isso é bem interessante porque existe muita gente esperta, né? Desde que o mundo é mundo.
Pensando nos 40 salários mínimos, abre cinco poupanças. Cinco instituições financeiras de cinco.
Isso. E daí?
Em cada uma delas deposita 20 mil reais.
Exato. E daí, se você for parar pra pensar, a poupança tem 20. Digamos que o salário mínimo é 1.000 reais. Seria 40 mil. Ah, não posso piorar? Não, não é bem assim. Pensando nisso, a jurisprudência como um todo, há vários anos, tem feito o seguinte. É as poupanças por CPF. Não importa se você tem 40 mil poupanças de 1.000 reais. Se você, na somatória das suas contas, poupanças, ultrapassar os 40 salários mínimos, o que ultrapassar isso vai sim ser penhorado. Né?
Até
então não dá
para
dar uma despertinho nesse caso.
Que se faz pelo sistema Bacenjud é em relação ao CNPJ ou ao CPF. Do devedor. Né? Ali, aí verifica se realmente suporta ou não aquele crédito.
Agora é diferente do caso do salário do professor, né? Que eu troquei.
Professora,
é até 50,
vai,
hein, professor? 50
pegar
salários
um
mínimos.
Do meu salário.
Olha, prof, não tem. O prof não me deve, mas agora vamos saber.
Isso é interessante, porque eu na minha vida inteira aí sempre ouvi: ah, não, meu salário é intocável. Não necessariamente.
E vejam, professores, isso veio até contemplar bandeiras levantadas pela advocacia de maneira geral, né? E até em relação à justiça, realmente, que se tem que fazer em todo e qualquer processo. Pensando assim, hoje o CPC, desde 2015, já prevê essa situação, mas anteriormente não era, não. Uhum. E aí você via um ou outro julgado nesse sentido. Situações bem pontuais, vamos pensar assim, uma determinada pessoa deve para outra 5 mil reais, tá? E aí o salário sempre foi impenhorável. Tá? Mas o salário do devedor, nesse caso em particular, era de 40 mil reais. Tá? Quer dizer, ele tem uma remuneração mensal de 40 mil, deve para alguém 5 mil e esse credor não vai poder satisfazer o seu crédito nunca. Por quê? Ele não tem patrimônio algum, só tem o salário. Então, caso e caso. Aí via-se uma ou outra decisão nesse sentido. Não, nesse caso pode.
Relativizando.
Aí ele entrava com recurso, o tribunal fala, não, a lei é clara, diz que não, e assim por diante. Então, me parece bem plausível que acima de 50 salários mínimos, hoje aí algo em torno de 50 mil reais, não é? Então, seja sim impossível. Aí você começa a pensar, mas 50 mil reais, a maior parte da população ganha mais do que 50 mil reais, não é verdade? Nós estamos falando de, assim, pouquíssimas pessoas, né?
Que eu tive que fazer ali um raciocínio para pensar quem hoje em dia que ganha 50 mil reais, porque nem o chefe do executivo pode ganhar esse valor,
acima,
né? Então,
disso, né?
Quem seria essa pessoa, né?
Uhum.
Daí o Arthur lembrou, né, que tem os artistas, né?
Tem pessoas,
as pessoas que
têm
realmente
remunerações muito acima, né? A gente consegue verificar isso.
É uma porcentagem muito pequena em relação à população brasileira, mas tem,
mas
sim.
Não pode... mas o legislador, na hora de fazer a lei, não pode esquecer dessas pessoas também, porque elas também são devedoras. Então,
exatamente.
Assim, não tem uma justiça propriamente dita você não trazer essa relativização, né, da quantia. 50 mil reais pode parecer muito pra gente, mas essas pessoas que têm esse salário, não é muito, né?
Uhum.
Elas... vamos levar... Ao mesmo tempo que o salário é alto, as dívidas são proporcionalmente mais altas também.
Pois,
né? Então, essa relativização é bem importante para que a gente consiga realmente dar uma dignidade não só para quem deve, né? Mas para quem tem o direito de receber também.
Sem dúvida.
Lembrando, ouvintes, que nós estamos ao vivo na Rádio Web. Então, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é a hora.
Eu tinha perguntado aqui, professores. Eu tinha... tá aqui, ó, no Facebook. Uhum. Muito interessante. Professora Priscila, me ajude a responder, tá? Não vou falar o nome de quem está perguntando, mas ele pergunta assim, aqueles bens que eu tenho dentro de casa, como um televisor, uma geladeira, um fogão, o credor pode tirar de mim? Ele pergunta.
Olha,
exatamente
só,
assim.
Parece
polêmico.
Que adivinhou o que eu ia falar agora. Então, nós temos lá no artigo 833 do Código de Processo Civil, no inciso 2, ele fala que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Aí entra a discussão, não é
bem
mesmo,
relativo,
professores?
Subjetivo.
O que seria um médio padrão de vida? E isso daí foi até a discussão no STJ. Quais os bens que seriam um médio padrão de vida? Daí até teve uma discussão muito grande, um ar-condicionado, por exemplo. É ou não é um bem?
Essas discussões, eu creio que até a nível doutrinário também, poderiam levar a vida inteira. Nós estamos falando na vida do homem médio, né? Mas nós acabamos de falar em 50 salários mínimos.
Uhum. Exatamente.
É um salário do homem médio? Né?
É dois pesos, duas medidas, me parece.
Aí
não?
Você tem lá na sua casa, professora, um fogão de quatro bocas, uma geladeira comum, sem ser frost free, uma cama de casal, não é nem queen e nem king, mas você tem um quadro, um Van Gogh.
Oh.
Porque comprou, ganhou, sei lá. E aí?
Ou às vezes nem sabe o que significa aquilo.
Né? E aí? Pergunto eu, o fogão pode ser penhorado?
Não.
Você acabou de falar que não. A cama? Também não. E o Van Gogh?
Aí já entra como um bem suntuoso,
a pergunta
não é
que eu acho que pode... respondendo com uma pergunta. Você precisa daquilo para viver? O quadro. Ninguém precisa de um quadro para viver, mas precisa de uma geladeira e de um fogão, né? E evocando aí a sociologia, né? Nessa parte, que também é bem importante, existem realidades sociais diferentes para situações diferentes.
Uhum.
No ar-condicionado mesmo é uma delas, né? Quem mora numa realidade social ali onde é impossível ter um ambiente salubre sem o ar-condicionado, aquilo se torna essencial. Diferente de uma outra realidade social onde aquilo é realmente um bem suntuoso, né? Uhum. Que não precisa daquilo. Sim. Então, isso é o legal dessa relativização, porque você consegue, você consegue perceber que a justiça ela não é feita só com o que está escrito. Por isso que a gente precisa da doutrina, da hermenêutica, né? Exatamente.
É por isso que eu sempre digo assim, se você vai conversar com um contador, ele não entende o direito. Uhum. Né? Por quê? Porque ele tem um pensamento lógico. Num balanço, por exemplo, o ativo tem que ser exatamente igual ao passivo. Ele não consegue pensar de maneira diferente. E aí eu digo para ele que eu acho o direito um barato. Por quê? Porque não existe a verdade absoluta. Tudo é interpretação.
Não é uma ciência exata.
Não é? Tanto que nós temos turmas, nós temos câmaras que decidem sobre a mesma situação.
Exato.
De maneiras contrárias. Diferente. Até dentro da turma ou dentro da câmara, não tem unanimidade sempre.
E como a própria interpretação, ela tem que avançar conforme a sociedade avança, até tecnologicamente.
É.
Por exemplo, a pessoa tem um celular. Antigamente, o celular não existia, mas as linhas de telefone existiam e era patrimônio.
Sim.
Né? Então, as interpretações da lei, elas precisam mudar.
Sim.
Conforme a sociedade
vai
mudando também.
Mas um dos tipos de interpretação é justamente essa. É histórica também.
Exatamente.
Né? Há 50 anos atrás, se pensava de uma forma. Né? E é por isso que o legislador ele teria que ser um pouco mais ágil também para adaptar a legislação ao momento atual.
Né? Social.
Nós temos CLT, que foi editada ontem, nós temos Código Penal, que foi ontem, não é? Quer dizer, legislações totalmente remendadas, não é? Que estão aí meramente para que sejam interpretadas, mas não dão aso à realidade atual em que se vive.
Exatamente. Né?
Perfeito. Tanto é que eles tratam aqui, né, que objetos que usualmente fazem parte da residência estão protegidos pela lei da impenhorabilidade.
Uhum.
Então, se é um objeto usual, independente, né, o ar-condicionado pode ser considerado supérfluo? Uma turma entende que sim.
Uhum.
Porque a turma, deixa eu até ver se eu tenho, se eu anotei aqui. Se eu não me engano, a segunda turma entende...
Do STJ.
Do STJ, exato. Que é inadmissível alguém que deve poder usufruir de um ar-condicionado. Já as outras turmas entendem que não. Que é um bem que você usufrui dele, que não é um bem que é passível de saldar grandes dívidas.
Isso mesmo.
E que...
Uhum. Isso é o mais importante. Né? Por exemplo, uma doceria tem como ficar sem ar-condicionado? Não, não tem.
Até porque a doceria entraria naquela situação do meio de subsistência.
Exatamente.
Né? Essa situação. Então, mas, por exemplo, eu gosto de puxar aquelas geladeiras de 14, 17 mil reais.
De três portas, assim.
É um bem que você utiliza. É um bem que você usualmente, não é?
E se você
mas será que não é um bem suntuoso?
Se você ficar uma só de uma porta, não satisfaz as suas necessidades da
Exatamente.
Mesma maneira?
Né? Então, vai aí de uma decisão judicial mesmo, de uma jurisprudência.
Que vai de interpretação, né?
Exatamente. Porque cada caso é um caso. Agora, uma casa, igual do bem de família, quando nós estávamos conversando no começo. Mas uma casa, eu vi essa situação de uma casa de 600 metros quadrados só de área de lazer. É passível de penhora ou não? O juiz, naquele caso, entendeu que aquela área, embora fosse um bem de família, aquela área de lazer, sim, era passível de penhora.
Sim, eu penso
porque já não
assim
entra
também,
mais como
há que
bem
ter
de família.
Aí uma série de interpretações e o bom senso deve estar presente,
claro,
também, não é?
Sim,
o tipo
certeza.
De dívida contraída, o montante daquela dívida, não é?
Essa é a mágica do direito.
E por isso que, e já encerrando também, meus queridos, ficou claro que a penhora, né, ou os bens impenhoráveis também, eles não têm uma situação sempre absoluta, não é? Ou sempre relativa também. Há que se estudar em cada caso.
Uhum.
Né? Mas o que é importante nós deixarmos e realçarmos aqui, encerrando, é que a regra é que o credor pode penhorar, sim, um bem do devedor para satisfazer o seu crédito, mas a legislação, ela dispõe sobre alguns bens que são impenhoráveis, né?
Exatamente.
E que, obrigatoriamente, o devedor deve se fazer presente no processo para mostrar, demonstrar e comprovar que aquele tipo de bem não pode ser penhorado.
Perfeito.
Né? Professora Priscila?
É, teríamos aí, né, professor, nosso tempo se esgotou, digamos assim, mas nós teríamos ainda, eu peço para os ouvintes que tiverem interesse, dar uma lida com cuidado no artigo 833, porque tem várias outras hipóteses de empenhorabilidade de bens, isso, não é mesmo? Que
perfeito.
Não deu tempo, talvez seja tema de um próximo Rádio Web, né?
Tá certo.
Mas eu agradeço a todos que nos ouviram. E agradeço a companhia de vocês.
Que é sempre bom estar aqui.
É ótimo, sempre ótimo.
Vou pedir também que qualquer coisa que vocês quiserem ouvir a gente conversando, esclarecendo, entra lá na nossa página, né? Pós-graduações em Direito, tá? No plural. E mandem lá nos comentários, pode mandar inbox também, não tem problema. Curta, compartilha, que a gente vai ler todos e vamos fazer aí vários programas com o que vocês querem ouvir, principalmente.
Perfeito.
Então, um grande abraço para vocês e até o próximo programa.
Perfeito. Eu agradeço, antes e acima de tudo, aos meus colegas, professora Priscila e professor Arthur. É o que tenho dito, depois de uma palestra que nós ouvimos, é um time de alta performance.
Perfeito.
Né? É muito bom estar com vocês aqui e no nosso dia a dia também. Agradecendo também os nossos ouvintes, esperando que se transformem em nossos alunos, né? Boa parte de quem nos ouve, e trazendo, acima de tudo, sempre um pouquinho mais de informação para que você conheça o seu direito. Um forte abraço a todos e até a próxima.
Até, pessoal.
Tchau, tchau.